Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
O mundo das celebridades em 3 temperaturas todas as tardes na Rádio Observador. Hoje um pouco mais cedo, a lembrar que a partir das 3 a Rádio Observador entra numa emissão especial para acompanhar o debate sobre o Estado da Nação. Mas para já, Mauro Gonçalves, bem-vindo, bem disposto.
Obrigado. Sim.
Olha, quem é que tens aqui? A Adele está no quente, no já quente. Há muito tempo que não falávamos da Adele.
Sim, uma ressalva só para dizer que não há de facto naves nem supositórios
no Bernice.
Não.
A sério, Mauro, agora fiquei surpreendido.
Desculpa, Tiago. Não me preparei. Okay. Não sabia que viria assim neste enfiamento.
Temos que coordenar um pouco melhor. Temos que coordenar melhor as temáticas.
É verdade. Certo. Mas sim, a Adele no quente, não é? Ela própria começou agora a cantar que há um fogo. A vida amorosa da Adele tem sido motivo de burburinho na imprensa desde o último fim de semana. A cantora britânica fez uma inesperada aparição no estado do Arizona para assistir a um dos jogos da final da NBA entre os Phoenix Suns e os Milwaukee Bucks. E sabem que mais, não é? Ela estava acompanhada.
A Adele que passou por uma grande transformação, não é? Ela era mais gordinha e apareceu, passado muito tempo, assim, bem mais elegante e surpreendeu
Exatamente. A silhueta dela mudou consideravelmente.
Olha, e estava acompanhada por quem? Sabe-se?
Estava acompanhada, porque ir a estes jogos sozinha também não deve ter lá muita graça. Adele viu o jogo ao lado de um senhor chamado Rich Paul, que é um conhecido agente desportivo responsável, por exemplo, pela carreira de LeBron James. Embora não tenha havido qualquer confirmação oficial, a proximidade e o à vontade que os dois demonstraram não deixou aqui grande margem para dúvidas. À partida, a cantora terá um namorado novo.
Rich Paul. É uma espécie Rich de Paul. Jorge Mendes, lá do sítio, não é?
Exatamente. O Paulinho Milionário, não é?
Do basquete, exato.
É Paulinho Milionário.
Rico Paulo, exatamente. Nada contra, é uma moça livre e desimpedida, não é? Portanto, nada a obstar.
É livre e desimpedida, como tu mesmo disseste, Tiago. A Adele está oficial e legalmente solteira desde março deste ano, à altura em que finalizou o processo de divórcio de Simon Konecki após cerca de 5 anos de casamento.
Quando tu começas a falar nestas pessoas, eu vou ver as fotos delas.
E Rich
Paul tem bom aspecto, de facto.
Sim.
Tem bom aspecto. Olha, e deixa-me lá ver aqui quem é que está agora então no morno. Está feito o quente com Adele. E no morno, uma outra senhora da música, Taylor Swift.
Taylor Swift, que foi a artista que mais lucrou nos Estados Unidos durante o ano de 2020, segundo a revista Billboard. Mas atenção que o montante arrecadado pela cantora norte-americana está bem abaixo, ou ficou bem abaixo, das habituais receitas. Estamos a falar de cerca de 20 milhões de euros, ali à volta de um terço dos rendimentos pré-pandemia.
Grande talhada, não é?
Vai haver cortes neste agregado familiar.
Está a apertar o cinto. E seus familiares estão a apertar o cinto.
Bem, os efeitos da Covid chegam até às estrelas, não é? E até aos cofres de Taylor Swift.
Sim, mas ela não foi a única a perder dinheiro, obviamente. Estamos a falar de toda uma indústria. Imediatamente atrás de Swift, neste top, ficaram ou estão Post Malone, Celine Dion, The Eagles e Billie Eilish. De acordo com a mesma publicação que fez as contas aos ganhos dos 40 artistas musicais que mais lucraram em 2020, os concertos representaram apenas 20% da faturação destes nomes, quando costumavam representar uma fatia de 75%.
É sempre impressionante, pois, como há sempre malta mais velha nestes tops, tipo Celine Dion e Eagles, que ainda continuam a fazer grandes turnés, não é?
Pois é. Não, e daqui conclui-se que Taylor Swift é muito poupada, ou isso, ou tem um ótimo contabilista, ou as duas coisas. Pode ser as duas coisas.
Há aqui uma boa gestão questão, sem dúvida, mas importa recordar que já em 2019 Taylor Swift tinha sido a artista musical que mais receitas havia gerado, segundo esta mesma publicação. A revista atribui o relativo sucesso da cantora em 2020 à forte presença nas plataformas de streaming, mas também ao facto de ter lançado dois álbuns no mesmo ano, o Folklore e o Evermore, que ainda renderam ali uns 8,5 milhões de euros em vendas físicas, uma autêntica proeza nos dias que correm,
pois
não é?
Pois é, diz que já não se vendem, não é?
É verdade.
Só um bocadinho o vinil agora vende um bocadinho, mas não sei se até a edição destes dois discos em vinil. Deve haver. Bem, no frio, no termómetro de hoje, estão os Sussex.
Exatamente.
Então, o que se passa com
eles? Sei que estão a par de que Harry planeia lançar um livro, não é? Em 2022. Falou-se disso aqui ontem no termómetro.
É verdade, exatamente. Sim, sim.
Pois bem, parece que esta promessa de prosa autobiográfica não agradou muito à rainha, que considera agora a possibilidade de não convidar os Sussex para o grande acontecimento do próximo ano, ou seja, o Jubileu de Platina.
Ui, Jubileu de Platina, que é 70 anos, a comemoração dos 70 anos,
70 anos
de Isabel II no trono.
70 anos no trono, exatamente.
Jeez.
Enfim, é uma festa que promete ser da romba, pelo menos deve parar Londres ali entre os dias 2 e 5 de junho do próximo ano, mas, ao que parece, Meghan e Harry podem ficar de fora. Fontes da realeza disseram ao Daily Mail que a notícia de que o lançamento deste livro do príncipe, este livro de memórias, a notícia de que poderia coincidir com o jubileu, tem sido motivo de alguma frustração no seio da família real britânica, o que pode obviamente comprometer a subida do casal e dos dois filhos à famosa varanda do Palácio de Buckingham durante estas celebrações.
Pois, isto parece um bocadinho de propósito para amassar, não é? E eu vi que há mesmo quem classifica o lançamento deste livro como um ato desrespeitoso.
É,
não
um
é?
Facto, é um facto. Pois. Algumas destas fontes assumem que Isabel II poderá retirar o convite feito aos Sussex. Uma delas diz mesmo que o lançamento ou o agendamento do lançamento deste livro para o próximo ano é a gota d'água que pode azedar de vez a relação dos Sussex com o resto da família.
Todas as semanas temos uma gota d'água nesta relação.
Cheira-me. Pois é, o copo é muito grande.
É um alguidar já. É um alguidar.
Um jerrycan muito grande.
É um jerrycan, exato.
Estava aqui também a olhar para este Jubileu de Platina, que é no próximo ano, o que também não dá jeito nenhum, porque assim a Meghan já não tem desculpa que tem que tomar conta da criança, a não ser que faça outra até lá.
É verdade. Eu já fiz essas maneira, contas e tem tempo.
Tem tempo.
Tem tempo de ter um recém-nascido em junho do próximo ano.
E assim tinha a desculpa perfeita, que é para isso que servem as crianças,
é
no
verdade.
Fundo.
Claro.
Mauro
é mais para isso, é?
Mauro Gonçalves com o termómetro. Tiago, amanhã vamos contar aqui com o Mauro Gonçalves depois das 4:15. Vamos falar
excelente.
Do
documentário
que vai estar aí em 3 episódios sobre os 80 anos de Ana Salazar. Pode ser? Aprovas, Tiago?
Claro que sim, então moda, sabes que moda é comigo.
Então vamos falar com o Mauro amanhã, marcados por volta das 4:15, 4:20. Até amanhã, Mauro.
Até amanhã.
Obrigado.
Até amanhã, Mauro.
Obrigado.
Rádio Observador.